Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando mais uma vez, nosso e-mail é info@radioeldorado.com.br. E quando você nos enviar um e-mail para esse endereço, por favor, lembre-se de colocar no assunto o nome do programa, Plug 700, tá? Que mais que a gente tem aí, Pierluigi? Dicas?
Tem uma pergunta e coincidentemente, a resposta já.
Pergunta e a resposta, pronto. É assim que a gente gosta, né? Não precisa nem pensar, a gente já leu uma pergunta e do outro a resposta.
A pergunta começa com Tomodachi Sensei Kotirawajoel de Sumo Jiri das Cruzes Shi.
Ah, certo. Entendi tudo.
Amigos professores, aqui é Joel, da cidade de Mogi das Cruzes. Joel fala japonês fluentemente por vários motivos. Primeiro que trabalhou quando era garoto numa família de japoneses, no Empório. Depois ele casou com uma japonesa e finalmente ele morou no Japão durante 4 anos, tá certo? Só que ele está procurando um dicionário online português-japonês e japonês-português. Ele diz aqui, olha, tenho indicado o programa Infodrops para alguns amigos no Japão, tá? E sabe como é Infodrops lá no Japão? Infoduroposo.
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 É quase igual crédito cardo, né? Que é cartão de crédito em japonês. Nossa, é Infoduroposo.
Infoduroposo.
Certo.
Agora, por outro lado, o José Henrique Wagner... José Henrique Wagner, lá de Florianópolis, Santa Catarina.
Eu gostei, não, esse tem que ler. É que você falou do Infodroposo, né? Mas fala do McDonald's também.
Como que é McDonald's? Né?
É McDonarudos.
McDonarudos.
McDonarudos. Muito bom.
Não, mas tem coisa assim, né? Sorvete é açucarimo, né?
É. Tá certo.
E botão é botão.
Botão.
Botão, né? Botão. Que vem do português, né?
Uhum. É, assim como também, arigatô, né?
Arigatô,
obrigado.
Né? E coisas desse tipo. Mas voltando aqui, o José Henrique Wagner, lá do outro lado do mundo, Florianópolis, Santa Catarina, ele diz que, respondendo à dúvida do Joel, tem um Infodrops, que é o número 372. Viu, Joel? Você entra em www.intermatica.org no Infodrops número 372.
Isso, eu lembro desse Infodrops, não lembrava obviamente do número. E a gente agradece aí ao Joel, né?
O José Henrique está com a dúvida. Só que tem uma coisa, ele diz a seguinte: ele experimentou uma tradução.
Uhum.
Então ele diz o seguinte. Caros professores, a consulta do ouvinte Joel Avelino está na minha dica no Infodrops número 372. Ele mandou traduzir isso para o japonês e voltou para o português. Aí voltou o quê?
Ah, tá certo. Tá.
Quanto para Joel elevado do professor da pessoa escutando do Avelino, programa 143, há uma consultation em meu ponto das Infodrops 372. Mas olha, apesar de ser uma coisa meio surrealista, dá para entender o que o cara quis dizer.
É mais fácil entender essa frase do que entender direto em japonês quando você não entende nada de japonês, né?
Com certeza absoluta. Né?
Tá bom.
Uma dúvida aqui do Aldo Paiva Maciel. O que, que é Timão São Miguel? É um lugar? Tem um lugar
em São Miguel? Não, eu acho que ele é corintiano.
Você acha que ele é corintiano?
Eu acredito que sim.
É, ninguém é perfeito. Diz aqui o Aldo Paiva Maciel. Vocês poderiam me auxiliar a identificar, a descobrir o título de um livro recém-lançado sobre spans, correntes de Santo Antônio, cavalos de Troia, no qual o autor testou todos, inclusive o famoso golpe da Nigéria. Diz, e tudo começou com o TK-85, né? Pois é, Aldo. Pois é. Um livro que diz que o autor, segundo Aldo, o autor testou tudo. Ele serviu de cobaia até para o golpe da Nigéria.
Quer dizer, o computador dele deve estar mais lixo do que aquele teu,
do que,
né?
O meu, do que o meu.
Você testou todos.
Pô, se algum ouvinte ouviu falar nisso
daí... Eu não
daí,
conheço esse livro, não, mas se achar, até eu vou querer dar uma... Assim, por curiosidade, né? Porque a gente muitas vezes sabe que se entrar por esses caminhos, a gente acaba se estrepando de alguma forma. Então, claro, a gente não entra, mas sempre a gente fica curioso para saber o que que aconteceria. Então, se já teve um coitado que fez isso, né? É no mínimo curioso saber quais foram os resultados. Tem aqui aí uma outra dúvida do Malcolm, tá? Ele disse que estava no carro, sábado, inclusive, ouvindo o nosso programa, e foi comentado que existe um programa que exclui o aviso da Microsoft de que o Windows não é uma cópia autorizada. É, chama... é o famoso Remover WGA. WGA.
É, remove, se escreve Remove WGA. Tá certo? Esse é o programa. Agora, esse programa, toda vez que é colocado em algum site, a Microsoft cai de pau em cima do site e eles mudam para outro site.
É, então, fica uma espécie de corrida de cão e gato. Né? Isso, Quer dizer, o gato vai lá, põe o software no ar em algum lugar, e o cão, que é a Microsoft, acha e vai lá e caça o direito daquilo estar no ar. Né? Porque, na realidade, é claro, o WGA... É aquele aviso de autenticidade lá da Microsoft, que na realidade não passa de um spyware, que a Microsoft colocou para se proteger contra cópias piratas. Né? Ela colocou no Windows XP e agora espere muito mais em termos de proteção no Windows Vista. Tá? Pode esperar muito mais. Enquanto o Windows XP já apresentou problemas desse tipo, você pode ter certeza que o Windows Vista eles tiveram 5 anos para se preparar. Né? Então pode esperar bastante aí do Windows Vista. Agora, é claro que isso, de certa forma, é uma invasão de privacidade, porque basicamente o que o WGA faz? Ele lê o Windows que está na tua máquina e manda informações sobre a tua máquina e sobre o Windows para a Microsoft, sem você saber, via internet. Aí a Microsoft faz ali algum processamento dessas informações e decide lá se a sua cópia é pirata ou não é. Se ela decidir que é pirata, ela manda uma informação para o teu computador, alterando alguma configuração para a partir de então começar a aparecer uma mensagem avisando que a tua cópia não é autêntica. Né? Isso, inclusive, gerou vários falsos positivos. Quer dizer, programas que tinham, ou melhor, computadores que tinham a cópia autêntica, licenciada, da Microsoft instalada, passaram a gerar esse tipo, alguns deles, né, passaram a gerar esse tipo de mensagem, a ter esse tipo de mensagem. Então é claro que aí as pessoas... no mínimo para se livrar dessa mensagem incômoda, inventaram um programinha que remove esse aviso. WGA, né, esse aviso. E a Microsoft, em contrapartida, é claro, ela fica correndo atrás na internet de quem colocou esse programinha no ar. Por isso que ele é meio flutuante. Às vezes você acha num site, outras vezes em outro. Né? Se você colocar remove WGA no Google, você vai achar vários sites, alguns, talvez a grande maioria deles... desativada já, quer dizer, sem o WGA.
Sim, porque também o pessoal da Microsoft
é a primeira coisa
Google
que eles vão fazer
isso, né?
Exatamente.
Agora, por falar em Google, Tarcísio, o Antônio de Andrade diz o seguinte: ele tem uma página em construção, né? E gostaria de saber como eu faço para disponibilizar o meu site no Google. Como eu consigo os códigos para o Google achar a minha página? Não, veja bem, você não precisa fazer nada. Se teu site entrar no ar, não de imediato, mas no prazo de no máximo 2 semanas o Google acha.
Ah, ele acha.
Porque a cada 2 ou 3 semanas ele faz uma escaneada geral na internet.
O Google tem essa característica. Antigamente os mecanismos de busca, eles não tinham. Eles eram na realidade grandes índices, né, de sites. E para que você fizesse parte do índice, você tinha que submeter...
Você tinha que se cadastrar, né?
Tinha que se cadastrar, você tinha que submeter... aos buscadores. É claro que eles não cobravam nada por isso, porque inclusive isso apenas aumentava o índice deles e portanto o prestígio. Então você tinha que submeter o endereço da tua página com um breve resumo e tudo mais a esses grandes índices, mas isso era na época dos primeiros buscadores, que não eram exatamente buscadores, mas índices. Agora... mecanismo de busca tipo Google, aí não, aí eles têm esse mecanismo automático que vai caçando na internet. Inclusive a tua página vai ser rastreada um dia.
Agora, veja bem, ele está falando de um código que nós citamos. Na realidade, esse código é o seguinte. Você entra no Google, existe a possibilidade de você colocar um campo de busca do Google no teu site.
Ah, tá.
E como nós fizemos no nosso. E você pode fazer com que a busca se restrinja ao conteúdo do seu site ou a busca vá pela internet inteira. Então você passa a ter um campo de busca do Google no teu site. E aí você vai buscar um códigozinho HTML e você embebe na tua página e você consegue ter isso tranquilamente.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link informática, você vai poder conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs, impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, você se lembra quando um ouvinte pediu: ah, eu gostaria de um bom editor de texto gratuito?
Lembro.
E a gente falou que o Microsoft Word não era gratuito, tá certo? E havia a possibilidade de usar o Office, né? O BR Office.
BR Office, tem, o Open Office.
Open Office, uhum. Esses daí. Diz aqui o nosso ouvinte, o Anderson Tavares, que existe um desses abertos, código aberto, um free, né? Um freeware, chamado Scribus.
Scribus.
É um programa de editoração, é um software livre e disponível tanto para o Windows, quanto para o Linux, quanto para o Macintosh, até para o OS/2, inclusive. Esse Scribus você acha em www.scribus.net. Esse Scribus é S de Sierra, C de Charlie, R de Romeu, I de Índia, B de Bravo, U de Uniforme, S de Sierra. Então, www.scribus.net. E ele aconselha também, no BR Office, tanto o Writer, que é o editor de texto, né?
Sim.
Quanto o Draw, que é para fazer desenhos vetoriais, mas que trabalha também com textos e diagramação.
Tá certo? Ah, tá.
Agora, veja quanta coisa preciosa e gratuita.
Scribus.net, né? É. Vamos checar, eu acho que vale a pena. Até porque, falando aí nas políticas da Microsoft, né? O Office 2007 está sendo lançado também, com uma série de novidades. Agora, junto com o Windows Vista, tá saindo também o Office 2007. Agora, as coisas da Microsoft, os produtos da Microsoft estão cada vez mais amarrados uns aos outros, né? Quer dizer, o Office amarrado ao Windows, que por sua vez também está amarrado ao Internet Explorer. O Internet Explorer, por exemplo, se você tentar instalar num Windows XP, por exemplo, que não tem o Service Pack 2, ele não vai instalar. Enfim, há uma série de restrições, né, que a Microsoft está começando a impor, justamente e para evitar a pirataria. Eu acho que é uma atitude louvável, né? Querer evitar-se a pirataria. Mas talvez um método que a Microsoft esteja utilizando não seja o melhor, né? É o método de se impor pela força, tá? E não se impor pela simpatia. porque veja, uma forma dela se impor pela simpatia é lançar o Windows Vista a R$100, pô. Aí eu vou lá e licencio o Windows Vista. Você entendeu? Aí todo mundo vai ter uma cópia licenciada. Por quê? Porque o cara paga R$100 para ter uma cópia com suporte, com tudo. Ah, mas não paga nem os custos de desenvolvimento. Calma. Vai pagar pela quantidade de usuários, né, que vai abdicar de ter uma cópia genérica para ter uma... Então, eu acho que a melhor forma de você combater a pirataria... Claro, você tem que se precaver, tem que colocar alguns mecanismos, porque pirata é pirata, né, Peluche? Não, sim, tem jeito. Pirata, mesmo que custe R$1, só pelo gostinho de craquear, de piratear, o cara vai tentar, né? Então tem que ter aí alguns mecanismos de proteção, na dúvida. Mas não só eles, né? Não partir só para força bruta nesse sentido. Eu acho que a Microsoft está prestes a cometer o mesmo erro. Um erro, entre aspas, né? Que a Apple, certa vez, cometeu num dado ponto da sua história. Aqui no Brasil.
Do Macintosh.
Né? Da história do Macintosh. Né? Quer dizer, enquanto a IBM, né? Que era a inventora, entre aspas, do PC, permitiu a clonagem, né? Relativamente, foi um risco calculado, mas ela permitiu a clonagem do seu computador, a Apple não permitiu a clonagem do Macintosh. A moral de história é que você vê aí o parque de computadores instalados hoje no Brasil, 90% é PC, né? Quer dizer, você tem poucos Macintosh relativamente. Na realidade, eles começaram a recuperar o terreno a partir do ponto em que a Apple mudou a sua política, né, tornando os computadores Macintosh
mais baratos
e tudo mais. Mas eu acho que a ideia da Microsoft deveria ser por aí também.
Agora,
né?
Agora, uma maneira justamente de, digamos assim, de driblar o monopólio da Microsoft é justamente esse BR Office, o Open Office, são esses programas free que permitem, inclusive até rodando no próprio Windows.
Inclusive, né? Há muitos analistas de informática, só para complementar o que você está dizendo, que apostam que o Windows Vista, ele vai demorar muito para entrar no mercado, né? Vai ser muito lenta a entrada dele no mercado. Pouca gente, a princípio, vai substituir o Windows XP pelo Windows Vista, até porque ele exige uma máquina bem razoável para rodar. E que o lançamento do Windows Vista vai facilitar, vai favorecer principalmente a disseminação
do Linux.
Do Linux, sim, exatamente. Sim. Quer dizer, o Linux é que vai ganhar terreno nessa história. Os softwares de código aberto é que vão acabar ganhando terreno nessa história.
Por exemplo, Antônio César Tramontini pergunta aqui: professores, para que serve o Microsoft Front Page? A resposta, para mim, não serve para nada, porque quando eu quero montar uma página na internet, que é o que o Front Page supostamente faz, eu uso o Netscape, que é gratuito. O Composer do Netscape é mil vezes melhor e é gratuito.
Tá, e se você quiser, por exemplo, um software bem profissional para montar páginas na internet, com características similares ao Dreamweaver da Macromedia, o NVU. Procure por N de navio, V de Vitor, U de uniforme. NVU é o nome do software. É gratuito também. E olha, dá de 10 a 0 no front page, por exemplo.
Agora, e o Danilo Rogério, só para encerrar, ele diz o seguinte: olha, para o pessoal que quer experimentar o Linux, tem uma dica aqui. Existe uma versão muito boa do Linux, que é o Ubuntu.
Ubuntu?
Ubuntu. Que você acha em www.ubuntubrasil.org. Sabe quanto custa?
Quanto?
R$10. R$10.
É o preço da mídia, né?
R$10.
É o preço da mídia.
Da gravação do CD, pelo amor de Deus.
É o preço da mídia. Não é nem o preço do desenvolvimento da coisa, que aliás é de código aberto mesmo.
Ok, vamos encerrar por aqui esse programa. Esperamos vocês na semana que vem, no próximo programa. Mandem, por favor, dúvidas, mandem, por favor, dicas. E quem faz a pauta do programa, no fundo, são vocês com os e-mails.
Por isso, a gente agradece a todos vocês, ouvintes, e vocês que participaram mandando seus e-mails. Até logo a todos, até logo, Pierluigi, até logo.
Até logo, Valdir, e até semana que vem.
Clube 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.